Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. O dia D mais um, né? Porque, afinal de contas, o dia D foi ontem, o decreto do Dória. O dia D de Dória foi ontem, desmoralizando aí ministro, general, capitão, essa galera toda aí que aposta no caos e que tem trabalhado arduamente para que a pandemia vença a espécie humana. Infelizmente, vão perder a aposta porque pintou aí um bicudo aí, né, um bufão bicudo, que é esse governador de São Paulo, e falou assim, ó, vou botar o meu não sei o que na mesa. E foi o que ele fez ontem, né? Bancou isso aí, enquanto estava lá o general, gente, o Pazuello, que desastre que esse general, pelo amor de Deus. Todo santo dia da minha vida, desde que eu conheci o Pazuello, eu agradeço o fato de o Brasil ser um país de vocação pacífica, né? Apesar das bravatas aí, Bolsonaro falando que ó, nós vamos meter pólvora na discussão com os Estados Unidos sobre a Amazônia. Que pólvora, meu filho? Tu não consegue botar vacina no braço das pessoas, botar pólvora onde? Sabe? Seu general é um pândego. Seu general é um sujeito gozador, sabe? O seu grande estrategista não sabe organizar uma festinha de aniversário. É inacreditável o nível de incompetência de vocês aí, da galera do Bolsonaro. Olha, no fim das contas, é bom. Sabe por quê? Eu não sei se tem algum bolsominion assistindo aqui, provavelmente não tem, não, mas se tiver, fala para a galera de vocês, gente. Artigo 142 da Constituição é isso. Quer militar para mandar nas coisas? É isso aí, essa merda que está virando o Brasil, entendeu? Militar serve para matar, para proteger território, é muito útil em caso de guerra, mas completamente inútil em todos os outros casos, sabe? Ainda que o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, tenham missões muito nobres, por exemplo, no atendimento dos grotões, né, da população indígena, essa coisa toda, não fosse o preconceito dos oficiais generais, e dava para ver, dava para notar no trabalho deles um esforço cidadão. Mas eles fazem tanta bobagem, e essa história de que, ah, não, militar não é bom para porcaria nenhuma, militar é bom para guerra, tá? É para isso que eles são treinados. Como diz o Bolsonaro, fui treinado para matar. E aí você vê que o militar é bom, né? O Bolsonaro, como militar, está matando como nunca. Pouca gente no mundo teve tanta responsabilidade por 210 mil mortes como teve o Bolsonaro agora. Mas, enfim, para o restante é uma desgraça. Tanto que o Brasil está ingovernável, o Brasil não tem governo, tem um bando de fanáticos religiosos aí sentados em cima dos negócios públicos, fazendo merda uma atrás da outra. O tempo inteiro é insanável, isso não para. É o tempo inteiro, uma bobagem atrás da outra. Aí pergunto para você o seguinte: direita é isso? Já vou logo respondendo: não, direita não é isso, não. Gente. Tem direita civilizada no mundo. O pensamento liberal, essa coisa toda, todos eles têm lá a sua ética, mas não é isso que a gente vê aqui no Brasil. O que a gente vê aqui é um bando de trogloditas, é isso que Bolsonaro é, um troglodita, chefiando uma equipe de trogloditas para transformar o Brasil num parque dos dinossauros. Só que não vão conseguir, né? Porque a gente está aqui para denunciar essa história toda. E cobrar desses nécios aí, desses imbecis, que eles nos deixem pelo menos com a paz que a gente tinha antes deles, né? Pode fazer bobagem com a economia, essa coisa toda, tá tudo um caos mesmo. Mas com a saúde, gente, não dá para brincar. Não dá para brincar. Deixa eu dar bom dia aqui para a galera toda, que já está por aqui esperando pela nossa chegada. Cadê o meu mouse aqui? Preciso aumentar o meu cursor do mouse. Se alguém souber como fazer isso, me ensina, tá bom? Porque eu tenho tanta tela aqui na minha frente e não vejo onde é que ele está. Bom, vamos lá. Ana Maria Balardim, hoje foi primeiro lugar aí na fila do despertador. Parou o carrinho dela aqui bem cedinho. Deu o primeiro oi do dia. Está aí na tela para vocês. Bom dia, primeira. Ela se rejubilando de ser a primeira. E depois, a Érica, que está sempre no nosso pódio. Ó. Oiê, bom dia, amores. Bom dia, Amora. Érica, querida. Silvia também chegou logo cedinho aqui. Chegou aqui antes. Não, era 9h19. Foi agora há pouco. Hoje está moleza também. Ana Maria, tu ganhou uma barbada, sabia? Parece o Dória com a história da vacina. Bom, quem mais? Zé Maria Castilho está aqui também conosco. Bom dia, Zé Maria. Belma, bom dia. Dona Dirce Oliveira, o que que a Dona Dirce está falando aqui? Fábio Malheiro, vocês tiram o circo do Pazuello hoje cedo. Imagina quanto custou os cofres públicos entrar, porque tinham os governadores que se deslocaram dos seus estados. Por quê mesmo? Eu, olha, estava aqui no ar, acompanhando aqui entre uma notícia e outra transmissão, também achei ridículo. Mas, enfim, essa festa do Pazuello é aquela festa dos retardados, dos retrógrados, dos que chegaram depois e querem demarcar. Não, agora começou a festa, 3 da manhã. Começou a balada aqui, ó, chegamos agora. Mas aí o DJ já tá botando aquela música assim de despedida, né? Boa noite, diga minhas boas. A festa do Pazuello começou depois da festa do Dória, acabou. Vai ficar o registro para a história, tá? A dona Dirce também nos manda aqui, olha, desculpa a indignação, é tanto que até esqueci o bom dia. Imagina, dona Dirce, olha, super gentil com a gente aqui. A indignação aqui também nos acomete, de vez em quando a gente esquece. É porque é difícil dar bom dia, a gente sabe que o dia vai ser uma droga, né? Miriam Moema Loz, bom dia, Miriam. A Miriam que fez doações tão expressivas para a gente esse ano. Muito obrigado de novo, viu, Miriam? Não esqueço, tá? Tânia Mara, bom dia, Tânia Mara. Está dizendo aqui para nós, bom dia, amigos. Bom dia, Cristiane Orlandim. Bom dia, Yara Machado. Renato Alves. Olha, mulherada aqui, até aqui só mulheres, hein? Olha só, incrível isso, ó. Uma atrás da outra. Ana Maria, Érica, Silvia, Ana Maria de novo. Aí veio José Maria Castilho. Olha, só um homem aqui entre tantas mulheres. Nosso público é muito feminino. Que bom, hein? Quem mais, gente? Yara Bonilha, né, Renato Alves, fogo dos racismos, fogo metafórico, né, Renato? Também, assim, a gente aqui não admite racismo, não. Racismo aqui é coisa de troglodita, a gente combate os trogloditas. Elcimar Rosa, Renato Alves e José Silva. Vamos ver o que o José está perguntando para a gente. Por favor, pondere a questão do Dória. Dória é cobra criada, é o senhor da farinata. Ele faria tudo que Bozo está tentando fazer na política de instituição liberal em apenas um ano. É o que eu falo aqui. O Dória só está do lado certo da história porque o Bolsonaro está do lado errado. Mas o Dória é um ser político. O faro dele é para isso, é oportunidade para ele. Vocês viram que ele, ontem, ao chamar para si todo o protagonismo naquela cena, expulsou dela os governadores, ficaram bravos, deu barraco no grupo dele de WhatsApp e tudo mais, né? Bom, vou chamar a Mali, querida, minha amiga linda, minha chefe predileta.
Oi, gente.
A nossa dona onça aqui. Mali, bom dia, tudo bem? Não.
Tudo bem.
Ah, porque vocês estão sob as ordens dela. A gente sofre muito aqui na produtora, viu? Né, Maria?
Opa, bravíssima, gente. Nem tenho tempo de ficar brava.
Não tem, não. A Maria, gente, a Maria é minha companheiraça. Toda loucura que eu falo, ela está junto comigo, né? Agora a Cíntia não. A Cíntia brigou comigo. E não sei cadê a Cíntia em falar disso. Ela melhorou?
Melhorou.
Melhorou,
ela tá,
né?
Não, ela está de licença médica, né, gente? Ela está se cuidando, tá médica, como deve se cuidar, e faz muito
Andréia, bem. Andréia diz, o minha futura namorada diz aqui, ó, público feminino, por que será, Fábio? Não tem ideia, Andréia, mas se você pegar as estatísticas, o nosso público é muito masculino ainda, nós queremos mais mulheres aqui, né? Os homens são muito proeminentes aqui nesse canal, tem que ter muito mais mulher, porque a mulherada é que dá vida e alma aqui para nossa programação. Né, Mali? Olha, aí, ó. Aí, a Andréia provocando aqui, ó. Mali, agora os homens se manifestarão. Pois é. Gente, vamos começar o programa? Vamos? Estamos sabendo tudo, vocês estão bem informados, do espectador. Olha só quem é que está conosco aqui. João Gabriel Lopes, advogado. Bom dia, João Gabriel. Bem-vindo aqui.
Bom dia, João.
Ao nosso Tertúlia. Tudo bem? João, o seu áudio. Será que ele não está me escutando?
Eu acho que ele não está ouvindo a gente.
Acho também que não. João, faz assim com o dedo se você está escutando a gente. Cadê? Acho que a gente enrolou tanto que ele foi jogar uma paciência ali.
Não, bom dia, João.
Ah, agora dia, sim, Fábio, estamos ouvindo dia, a voz.
É um prazer compor aqui. Oi.
Não, estou falando que
eu
bom.
Escuto, escuto voz, bem.
Que... Acho que estamos com um pequeno delay aí, né, João?
Estou escutando bem.
Tem uma paciênciazinha. João, vamos fazer o seguinte, João, por favor, sai e volta, só para a gente atualizar o seu delay, sai um pouquinho e volta, é só sair e voltar, entra de novo no quadro com o convite que a gente enviou, só para a gente atualizar aqui, senão vai ficar o delay torna a conversa muito chata, né? Ele está ali saindo agora. Oi, diga.
Que vergonha aquele Pazuello ontem, né, gente? Se eu fosse das Forças Armadas, eu ia pedir para esse homem, ou vai para a reserva, ou sai do ministério... Mas fica quieto, né?
Foi terrível. E quantidade de mentiras, gente.
Não, passou um recibo. Passou um recibo.
Para cobrar, para procurar a vacina às 10 horas da manhã de amanhã, nos postos de vacinação. Que vacina? Onde que esse cara tem vacina para distribuir?
Não, falou que tinha duas na mão, se ele quisesse fazer golpe de marketing. Duas. Ele não tem nenhuma.
É absurdo. Quer dizer,
hoje ele tem. Graças ao Butantan. Ele tem.
Graças à vacina, né? Que eles esculhambaram tanto. a vacina que o Bolsonaro disse que não queria de jeito nenhum. Vocês lembram
agora, o Bolsonaro sabe dizendo que isso? Me deixou muito triste ontem, Fábio.
O quê, Maria?
É que as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. Ok, a gente sabe quem é o João Dória, a gente sabe que tem marketing, a gente sabe o que é método, todo mundo sabe tudo isso, gente. Mas não dá para não celebrar a vacina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente.
É isso mesmo.
O João Dória está no protagonismo porque o Bolsonaro não está. Ele se recusou a comprar vacina. Alguém tinha que ter feito. Simples assim.
Exatamente. Olha, está aqui o João Gabriel de novo. Vamos botar ele para dentro. André, põe ele para dentro, por favor, que meu mouse não consigo achar. Aí, João, agora está ouvindo a gente
agora
direito?
Agora sim. Bom dia, agora pessoal. Ótimo. Prazer estar aqui com vocês.
Que bom que você veio, que vai conversar aqui bastante com a gente sobre o nosso programa de hoje, sobre os nossos problemas de hoje, né? Bom, o João é advogado, faz parte daquele grupo do Prevô, né, João? Que sempre atende a gente aqui. E bom, nós temos aí uma questão candente colocada no nosso horizonte, o impeachment do Bolsonaro. Eu gostaria de saber do João se vê condição jurídica para que esse processo comece a tramitar lá em Brasília, ou não importa nada a condição jurídica, importa mesmo a condição política, João?
Bom, Fábio, as condições jurídicas, eu acho que elas estão postas. Nunca se viu na nossa história alguém ocupando um cargo de tamanha relevância que tenha cometido todo o rol de crimes que está lá no artigo 85 da nossa Constituição, né, que está na lei lá de 1950, que regula o processo de impeachment, de impedimento do presidente da República. Então, os elementos jurídicos, eles estão postos. Bolsonaro, a todo tempo, atenta contra a existência da União, né, busca atacar governadores, atacar prefeitos, autoridades locais. Né. Além disso, busca restringir o livre funcionamento do poder legislativo, do poder judiciário, muitas vezes em causa própria, ou em causa de seus próprios filhos. Né, atenta contra o exercício de direitos políticos, individuais e sociais no nosso país, atenta contra a nossa segurança interna, expondo o Brasil à chacota internacional, né? E ainda são inúmeros os crimes contra a probidade na administração pública, a apropriação do público, não só para fins privados, mas também para fins que atentam contra qualquer tipo de interesse coletivo, como nós estamos vendo agora nessa crise da Covid-19. E, por fim, uma série de desvios de finalidade na questão orçamentária também. É chocante que nós tenhamos as notícias a respeito da tributação elevada no oxigênio, dos insumos para a produção de oxigênio para atenção às vítimas da Covid-19, enquanto que os impostos de armas são zerados em meio a essa crise sanitária que nós vivemos. Para além disso, o último crime, a última espécie de crime de responsabilidade é o descumprimento de leis e de decisões judiciais, né, de mandados legais, que é promovido também pelo presidente da República, né, que busca, inclusive, desviar a atenção do público, alegando, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal teria retirado a sua competência para intervir na crise de saúde que nós vivenciamos, quando o Supremo disse o exato oposto, né, de que era papel primordial do Poder Executivo Federal munir estados e municípios dos recursos das ações necessárias para um combate articulado a essa pandemia. Né? E que, na verdade, o que disse o Supremo naquela ocasião foi de que nada impediria que estados e municípios adotassem condições próprias de combate a essa pandemia a partir de sua realidade local. Isso seria o que seria esperado em qualquer lugar do mundo. Então, as condições jurídicas estão dadas. Claro que a condição política, ela vem a partir de uma série de outras circunstâncias. Nós temos eleição na Câmara agora, que é a instância que é responsável por receber essa denúncia de impeachment, né? E nós estamos vendo toda a mobilização em torno disso, mas os elementos jurídicos certamente estão todos postos.
Olha, quero saber de você, antes da Marinha te passar uma pergunta aí, se isso que você vai ver agora aqui na nossa tela é motivo também para questionamento judicial ou não. Olha só, João.
Querido governador São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra, não, ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também, não, ok? Procura outro para pagar tua vacina.
E aí, João, o que você acha disso?
Certamente, é o presidente... O presidente não apenas comete um crime de responsabilidade pelo alto posto que ocupa, pela sua responsabilidade, pelo ataque à autoridade estadual, que tem sua esfera de competência também, pelo ataque à saúde pública, como também comete um crime comum ao levantar dúvidas sobre a eficácia da vacinação, né? Ao sabotar a campanha pública de vacinação, que o próprio corpo técnico dos ministérios que ele comanda, né, vem mostrando ser necessário. Ontem nós vimos a apresentação da Anvisa, né, exibindo com todas as letras de que não existe outro tratamento, não existe essa ideia de tratamento precoce, né? Nós vimos o presidente, inclusive, incentivando as Forças Armadas. Você comentava há pouco, Fábio, sobre o papel das Forças Armadas nesse período. O presidente incentivou as Forças Armadas a gastarem milhões, centenas de milhões de reais com a fabricação de um produto sabidamente ineficaz, que oferece riscos aos doentes, que é a cloroquina, né, a hidroxicloroquina. O Exército está lá fazendo, tem estoque para quase 20 anos, né, do uso ordinário, recomendado, da hidroxicloroquina, que é tratamento da malária. Né. Mas o que nós vemos é esse cometimento em série de crimes de responsabilidade, e esse vídeo é um exemplo disso. Né. O presidente faz um uso político dessa questão da vacinação, político da pior forma, porque, claro, a política está em tudo, a política está em todos os segmentos. Quando a gente fala de saúde, é política por excelência, né? Mas essa é a pior forma de política. Fez o que pôde para sabotar essa campanha de vacinação e agora tenta se apropriar, né, dos louros, dos méritos, daqueles que efetivamente, sobretudo o corpo técnico das instituições públicas de pesquisa, que buscaram efetivar essa ação, que é a única eficaz para o combate imediato da pandemia da Covid-19.
Mali? João, você falou aí agora de crime comum, era nisso que eu queria chegar. Porque crime de responsabilidade, até eu que não sou jurista e li, se a gente lê o artigo da Constituição que fala sobre isso, a gente sabe que esse cara vem cometendo esses crimes há muito tempo. O Brasil hoje era para estar na segunda fase de vacinação se tivesse falado ok para a Pfizer, que ofereceu milhões de doses de vacina, e eles ignoraram. Diz que a Pfizer falou, em dezembro tem milhões aí se vocês quiserem. Até hoje não responderam. Mas a minha pergunta é, a gente vê que não tem vontade política, senão já teria sido feito alguma coisa para tirá-lo do poder, ou pelo menos para barrar um pouco esse ímpeto destrutivo desse governo genocida. Se o Congresso não tem vontade, se as coisas ali não andam, existe algum caminho jurídico fora de Congresso para a gente chegar nesse cara, para a gente tirar essa gente do poder?
Sim, Mali. O presidente da República, ele não se torna imune à imputação de tipos criminais, né, que são classificados como crimes de natureza comum. A gente sabe que o impeachment, ele é para crimes de natureza política, né, que são os crimes de responsabilidade. Justamente por isso ele é julgado, denunciado perante a Câmara aceita essa denúncia e ele é processado pelo Senado Federal. Então, ele tem esse viés também político, ele é jurídico, mas é também político. Quanto aos crimes comuns, o presidente pode sim ser processado, cabe, no entanto, o oferecimento dessa denúncia pelo Procurador-Geral da República, né? Inclusive, nós estivemos juntamente com outras centenas de pessoas com papéis públicos, né? Artistas, professores universitários, profissionais de saúde pública, militantes de movimentos sociais, agora numa iniciativa na última sexta-feira, que foi oferecer uma representação criminal por crimes comuns contra o presidente da República, justamente enfatizando isso. Há uma série de dispositivos do Código Penal que o presidente tem infringido. Trago aqui alguns exemplos. O artigo 132 do Código Penal prescreve que aquele que oferece perigo para a vida ou para a saúde de outrem incorre em um crime de natureza comum. Da mesma forma, aquele que subtrai, oculta ou inutiliza material de salvamento, como ocorre agora, houve a questão das seringas, houve a questão dos testes de Covid, que nós vimos também há pouco tempo. O artigo 268 do Código Penal, que fala sobre infração de medida sanitária preventiva, isso o presidente comete a rodo. Né? O artigo 315, que fala do emprego irregular de verba ou rendas públicas, a lei do SUS, ela é expressa ao dizer que quando há emprego irregular de verbas públicas, desviando a finalidade do serviço de saúde, o caso da cloroquina, para mim, é patente isso, há o cometimento também de um crime previsto na nossa legislação. E ainda a prevaricação, o abster-se, o que é aquilo que o presidente faz, abster-se de impedir
a ocorrência de atos legais, sua omissão acaba acarretando prejuízos severos à saúde pública de todo o país. Então, esse caminho dos crimes comuns, ele passa pelo Procurador-Geral da República, essa representação foi dirigida ao PGR, Augusto Aras, que deve oferecer essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo Tribunal Federal, aceitando essa denúncia, encaminha, né, para a Câmara dos Deputados, para que haja ali um julgamento. Aí a Câmara decide se afasta ou não naquele momento o presidente da República, né, para que ele seja processado e julgado aí perante o Supremo Tribunal Federal, que é a instância jurídica por excelência. Tá? Então, esse é um outro caminho aí que é possível de enfrentamento.
Bom, então a gente está na roça, né? Porque o Aras, a gente já sabe que não vai oferecer nada contra Bolsonaro. Temos um novo engavetador-geral da República, mas enfim.
Nós sabemos as dificuldades, né? Claro, o Procurador-Geral da República, ele é uma pessoa que deve agir com independência, né? O que se espera dele é que ele aja com a independência necessária para que possa haver esse processamento. Há uma possibilidade, isso tem uma discussão jurídica sobre a possibilidade ou não de isso ocorrer, que é se diante da inação do Procurador-Geral da República nesses crimes, que são crimes vagos, né, que não tem um ofendido específico, embora a gente até possa pensar que, por exemplo, as vítimas de Manaus são ofendidos diretos por esse comportamento das autoridades federais, né, se qualquer um da população poderia, eventualmente, diante dessa inação do presidente da República, provocar o Supremo Tribunal Federal a fazer isso. Há uma discussão doutrinária, jurídica, a respeito dessa questão, mas, de fato, quem detém esse poder prioritariamente é o PGR.
Bom, Luiz, João Gabriel, desculpe, Luiz, aqui é João Gabriel. Eu tenho um dos artigos, você não citou agora, mas tenho certeza que está no rol dos que causam preocupação. Que são dois, aliás, dois ou três. 282, 283, 284, Código Penal. Eu vou até colocar aqui na tela, porque, né, muita gente que não é advogado não sabe como é que funciona esse artigo. Mas está aí, olha, o artigo 282 é sobre exercício ilegal da profissão. Ele fala: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo seus limites. Mas essa prescrição médica não é privativa de médico? A prescrição, a receita? Então, receitar cloroquina não é exercício ilegal da medicina? Número 2, artigo 283, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Não se atribui à hidroxicloroquina poderes infalíveis? Não seria o tratamento precoce? Agora, o pior de todos, artigo 284, que é o artigo que tipifica o crime de curandeirismo. Exercer o curandeirismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Fazendo diagnóstico, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Por que, que esses artigos não são considerados no rol das imputações à conduta de Bolsonaro?
Esses artigos, eles têm uma dificuldade um pouco maior para a imputação desses crimes de natureza comum. Talvez o mais próximo, o que a gente conseguiria com maior exatidão, seria o charlatanismo, né? Porque ele, de fato, está ali vendendo uma promessa de cura que é inexistente, que sabe-se inexistente, que a própria Anvisa ontem reconheceu. Mas nos outros dois, especialmente, a nossa maior dificuldade para o enquadramento, ela é um pouco mais técnica, que é justamente o fato de que ele efetivamente não receitou para ninguém, né, do ponto de vista objetivo, a hidroxicloroquina. Né? Então, é mais uma questão técnico-penal do que propriamente uma questão que a gente sabe a responsabilidade dele, que infelizmente muitos médicos acabaram embarcando nessa viagem científica, né, da hidroxicloroquina. E talvez esses médicos possam responder individualmente, porque eles prescreveram efetivamente. Então, há uma questão aí que é do tipo penal, que é uma restrição mais técnica, do enquadramento nesses propósitos específicos, 282, 283, 284. Embora eu enxergue particularmente que no caso do 283, do charlatanismo, o tipo penal basta inculcar ou anunciar cura, né, por meio infalível, por meio secreto, haja aí uma proximidade um pouco maior, né, de uma imputação mais concreta desse tipo penal.
João, eu te peço um segundinho de paciência, nós temos conosco aqui o doutor Gesen Orellana, ele está falando com a gente lá de Manaus. Cadê o Gesen? Eu estou vendo ele aqui, mas ele está quadradinho preto aí. Não, ele está com alguma dificuldade técnica lá na transmissão. Eu vou tirar ele daqui da nossa transmissão e esperar ele voltar de novo, porque nós queremos atualizar a informação. O Gésio Orellana é aquele médico que chamou a atenção do Brasil para o que estava acontecendo lá em Manaus. Vamos ver se ele entra agora, peraí. Oi, doutor Gésio, bom dia. Tudo bem?
Oi, Panúzio. Olá, os
demais. Bom dia, doutor Gésio.
Dividindo esse espaço. Bom, o primeiro esclarecimento que eu preciso fazer, né, é que eu não sou médico de formação, tá? Eu sou enfermeiro de formação, epidemiologista da Fiocruz Amazônia. Eu tenho visto algumas pessoas escreverem em várias reportagens que eu sou médico, né? Mas eu não sou médico.
É por causa do epidemiologista.
Isso, eles confundem isso com infectologista, com tantas outras denominações, mas fiquem tranquilos, tá? O epidemiologista é o profissional que tem formação específica, né, para falar de epidemias, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Acham que a formação médica dá credenciais suficientes para falar de qualquer assunto da área de saúde, né?
Olha, feita a correção, isso não desmerece nem desqualifica de jeito nenhum a importância do trabalho que o Gésio fez lá e tem feito lá de denunciar essa situação esdrúxula que está acontecendo. Como é que está hoje aí, Manaus? Aliás, eu gostei muito da denúncia que você encaminhou pela Bruna, que a gente leu aqui na sexta-feira. Repete para nós o que, que é, qual era o problema, por favor.
Olha, na realidade, eu acho que o que a gente tem que refletir nesse momento é que aquela questão, né, que nós estávamos discutindo há poucos dias atrás, né, que chocou de forma inédita e monstruosa a humanidade, né, da transformação de leitos clínicos hospitalares em uma espécie de câmaras de asfixia, é basicamente o ponto alto da crise, né? Mas a crise, ela continua, né? Nós temos problemas sérios, gravíssimos e quase que incontornáveis no curto prazo para o controle da disseminação viral, para o controle da demanda hospitalar, que só cresce, que só aumenta, né, tanto como da própria cidade de Manaus. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer nesse momento é chamar a comunidade nacional e internacional para pensarmos em uma alternativa para a gestão da epidemia em Manaus, porque eu não consigo mais pensar em nenhum tipo de medida, né, que possa ser tomada pela tríade, né, município, estado e união. Por quê? O atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, né, antes mesmo dele assumir o mandato dele, agora no final de dezembro, em plena crise, né, em plena explosão do número de casos, explosão do número de internações, falência da rede hospitalar, ele promete enfrentar o problema da epidemia de Covid-19 em Manaus, distribuindo vitaminas e ivermectina. Está gravado na fala dele, no pronunciamento dele à imprensa, à cidade de Manaus, o qual foi endossado, né, na sequência por vários técnicos, né, enviados especialmente pelo Ministério da Saúde, ou seja, mais uma prova de que o Ministério da Saúde vinha acompanhando de perto a situação de Manaus e que, ao mesmo tempo em que ele viu a situação de Manaus se agravar, acaba sendo omisso, né? Então, você tem o prefeito, os técnicos do Ministério da Saúde e o governador do Estado da Saúde negando, né, estratégias mais efetivas de controle da circulação viral do novo coronavírus em Manaus. Esse tipo de cenário acaba gerando uma incerteza muito grande na população, uma incerteza muito grande no meio científico, porque você não vê possibilidades de resolução do problema no curto prazo. Mas o que é a resolução do problema no curto prazo? Você está falando uma coisa que não faz muito sentido prático, porque a gente está vendo o presidente da República mandar aviões, inclusive estrangeiros, para Manaus, aviões da Força Aérea, oxigênio, doações de artistas, doações de gente assim assado para ajudar a suprir a falta de oxigênio. Mas isso, na nossa opinião, é pura e simplesmente pirotecnia sanitária ou populismo sanitário. Porque a raiz do problema não é a falta de oxigênio. A falta de oxigênio foi o evento crítico que tornou a situação de Manaus evidente para o mundo. Foi o evento crítico que abriu, eu diria até, uma das poucas janelas de oportunidade que nós teremos durante a epidemia de Covid-19, para responsabilizar o governo federal, o governo estadual e a Prefeitura Municipal de Manaus por tamanha negligência, né? Falando em Prefeitura Municipal de Manaus, eu queria lembrar aqui a vocês que em setembro de 2020, nós conseguimos convencer o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a aderir à ideia de lockdown, a qual ele foi imediatamente ridicularizado, né, em menos de 24 horas, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, né, chamando a proposta dele como uma proposta descabida, uma proposta ridícula, não lembro exatamente qual foi o termo que ele utilizou, né? E em menos de 24 horas, como ato contínuo, o governador do estado do Amazonas, o atual governador Wilson Lima, ele também se manifesta contrariamente. Portanto, outra evidência, né, de que eles estão atuando em conjunto nesse projeto de gestão desastrosa da epidemia, onde você deixa o vírus correr solto, como se o brasileiro, como se o manauara, como se o amazonense, eles fizessem parte de um experimento natural, como se o Brasil tivesse sido transformado em um laboratório a céu aberto, onde você deixa o vírus correr solto para ver o que acontece. Nós já vimos, será que não basta? Quando aproximadamente 250 mil mortos por Covid-19, incluindo as notificações, obviamente. Nós temos mais de 20, 30 mil mortos por outras causas não associadas diretamente a problemas respiratórios, por problema cardíaco, por exemplo, por pessoas que perdem suas cirurgias, pessoas que atrasam o seu tratamento oncológico, uma série de mortes indiretas que eu tenho certeza que precisam ser esclarecidas e que precisam ser esclarecidas não apenas juntamente à Procuradoria-Geral da República, porque nós não temos certeza se eles irão agir de forma independente, né? Eu não sou da área, não quero entrar nesse mérito, mas eu queria dizer para vocês que nós já estamos, eu pessoalmente já estou em conversa com algumas pessoas, alguns atores-chave do Brasil, para formularmos uma denúncia à Organização Mundial de Saúde, ao Tribunal Internacional de Haia, dessa negligência compartilhada entre município, Estado e União na epidemia de Covid-19. Né? Então, nós não temos expectativa de esperar o próprio governo assumir seu erro. Então, nós vamos fazer isso. Vamos recorrer aos organismos internacionais, porque nós não temos a menor esperança de que esse problema seja resolvido internamente. Vejam vocês, nós estamos experimentando um momento muito crítico na saúde pública, com hospitais lotados, com gente que continua sendo recebendo suprimento de oxigênio medicinal em casa, com gente precisando de leito hospitalar e não tendo vaga, com o governo federal colocando essa cortina de fumaça da vacinação, né, que na verdade é uma cortina de fumaça, porque na prática nós não temos um quantitativo suficiente para promover a proteção de pelo menos 50% da população brasileira nos próximos 4 ou 5 meses. Né? Então, isso é algo que precisa ficar muito claro. Nós estamos, como diz o ditado popular, no mato, tem cachorro. E nesse tipo de situação, em que você não confia no município, em que você não confia no Estado, em que você não confia no governo federal, nós não temos outra possibilidade se não continuarmos com nossa luta de denunciarmos isso à imprensa internacional e aos organismos internacionais, que nós estamos perdidos no mato sem cachorro.
Muito bom. Mali?
Gente, eu tenho. Ontem a gente viu que o governador aí de Manaus agradeceu ao Dória o envio das 50 mil doses de vacina, mas disse que ia esperar essa distribuição pelo governo federal. Acho que isso aí é mais um ponto para vocês, não que faça muita diferença 24 horas, mas que vocês podem botar nesse processo. Mas a minha pergunta é uma curiosidade minha quanto à epidemia. A gente hoje está falando da situação de Manaus. Do jeito que a gente está vendo as coisas, como estão evoluindo, o Miguel Nicoleles disse que o que a gente está vendo em Manaus hoje é só uma questão de tempo para que isso aconteça em outros locais, enquanto não houver uma imunização de rebanho, enquanto as pessoas não fizerem o uso de máscara e o isolamento. Na tua visão como epidemiologista, a gente corre o risco de ver Manaus se repetindo em outros estados?
Não só Manaus, né? Mas como eu tenho dito há vários meses, a humanidade tem observado o comportamento, né, de Manaus frente à epidemia, para dizer assim, olha, vamos ver como Manaus reage em relação ao retorno do ensino presencial. Aí Manaus vai lá e faz um retorno mais precoce ao ensino presencial em um contexto em que você teve massiva circulação do coronavírus ou massiva transmissão comunitária. Então, o mundo faz? Ele olha e fala, bom, desde Manaus, qualquer coisa que Manaus fizer, em geral, já vai ser um indicativo do que nós não vamos fazer. Então, nesse sentido, Manaus acaba sendo, e respondendo a sua pergunta, um laboratório a céu aberto que pode servir para fazermos reflexões como essa que o Nicoleles propôs, né, de que o que acontece em Manaus hoje, eventualmente, pode acontecer em outros lugares. Claro que Manaus tem uma situação muito peculiar, né, dessa completa incapacidade na gestão de uma precária infraestrutura médico-hospitalar e também de uma baixíssima adesão da população às medidas de distanciamento físico. Então, eu não sei se você vai encontrar tantas cidades no Brasil com um cenário tão favorável à disseminação viral, né? E que, inclusive, pode ter contribuído na virada de novembro para dezembro, esse intenso movimento de pessoas, de vírus, de uma casa para outra, de um ambiente para outro, de uma região para outra, pode ter sido o momento em que ocorreu a mutação dessa nova variante que está assombrando não só o Brasil, mas a humanidade. Então, é sim possível, mas lembro que a situação de Manaus é uma situação muito peculiar, que pode não se repetir com tanta frequência, mas, sem dúvida, ela pode se repetir em menor escala e já deve estar se repetindo, na verdade, em outros lugares do Brasil.
Jéssica, qual é a situação no dia de hoje? As cenas que nós vimos de pavor ontem foram mitigadas com esse esforço para levar alguns cilindros de oxigênio para aí?
Gente, eu tenho insistido com as pessoas para dizer que nosso problema não é o oxigênio, Panuzzi. O oxigênio ele só mostra a parte mais aguda do problema. Essas pessoas que estão internadas, Panuzzi, nos hospitais, essas pessoas que estão em casa sem assistência médica, elas vão morrer com ou sem oxigênio. O papel do oxigênio nesse momento, nos últimos 10 dias da crise, é basicamente abreviar a vida das pessoas, Panuzzi. Né? E é isso que as pessoas precisam entender. O nosso problema não é a falta de oxigênio. O nosso problema é deixarmos o vírus circular livremente na cidade. O nosso problema é vermos essa frieza do governador, chancelada pelo Ministério da Saúde, inclusive, e pelo prefeito de Manaus, de não terem coragem de decretar um lockdown severo em Manaus. O vírus, Panuzzi, ele não deixa de circular entre as 7 horas da manhã e as 6 horas da tarde. Ele não é um programa de computador. Ele não é um spam. Ele não é um spy, um vírus, que você diz, olha, você vai parar de circular de tal horário a tal horário e no outro horário vocês vão ficar em casa em toque de recolher. Então, a questão do oxigênio continua preocupando, continua sendo um problema. Inclusive, eu queria trazer uma denúncia nova aqui, Panuzzi, em relação ao mercado paralelo que nós estamos vendo em Manaus agora do consumo e da venda desregulada e muitas vezes irregular de oxigênio. Né? Antes de ontem ou ontem, se não me engano, o governador do Amazonas deu uma entrevista ao vivo onde ele simplesmente reconheceu que não fazia ideia qual órgão dentro do governo dele faz a regulação dessa comercialização do oxigênio medicinal fora dos hospitais, ou seja, para as pessoas. Nós temos relatos de cilindros de oxigênio que estão sendo comprados a R$6.000 hoje, num preço aproximadamente 10 vezes maior do que você comprava fora desse momento da crise. Então, Panuzzi, o problema do oxigênio realmente é um problema muito grave, um problema que choca, é muito difícil ver profissionais de saúde lidando com gente que está morrendo asfixiada na sua frente, mas o problema do oxigênio é só uma pontinha do iceberg dessa gravíssima crise sanitária. Então, eu me preocupo muito com isso, porque eu fico pensando nos próximos dias. Enquanto nós não interrompermos drasticamente a circulação do vírus em Manaus, Panuzzi, nós vamos continuar tendo novos infectados, pessoas que daqui a pouco vão começar a apresentar os primeiros sintomas, que vão começar a adoecer gravemente, que vão demandar uso de oxigênio medicinal dentro e fora do hospital, que vão continuar morrendo. Lembre-se disso, Panuzzi, o oxigênio medicinal, ele não cura a Covid. O oxigênio medicinal, o que ele faz é dar suporte ventilatório por meio de instrumentos mecânicos que você complementa uma demanda que seu pulmão deixou de produzir, nada mais do que isso. Então, essas pessoas que estão internadas gravemente dentro de hospitais ou até mesmo fora de hospitais, com ou sem oxigênio, Se a epidemia continuar correndo solta como ela continua, elas vão morrer do mesmo jeito. E é essa discussão que a gente tem que ter, Paulo. Que nós temos que salvar vidas e não contar mortes. Essa política de você colocar essa cortina de fumaça com o envio de pacientes para outros estados, correndo seríssimo risco de disseminar fortemente essa nova variante e de transferir a responsabilidade para outros estados, nos coloca numa situação de enxugamento de gelo. Por quê? Nós não estamos atacando as causas, nós não estamos ampliando a testagem rápida, nós não estamos restringindo a circulação de pessoas, nós não estamos quebrando as cadeias de transmissão do novo coronavírus, Paulo. Essa é a questão não só de Manaus, mas dessa catastrófica gestão da epidemia no Brasil.
Muito bom, Jéssica, queremos agradecer mais uma vez sua participação aqui. Espaço aberto para você, tá bom? Um abração para você, obrigado, bom dia aí. Tomara que você tenha um dia melhor do que os outros, né? E agora está chegando 50 mil doses aí da vacina patrocinadas essas doses pelo Dória. Vamos ver se isso ajuda mesmo, né? E olha, que sofrimento, hein, gente?
Ouvindo isso, o que se tira disso é ou tem lockdown, como prega o Nicoleles há séculos, ou a coisa vai sair do controle. E aí, como disse o Jensen, não adianta ter oxigênio.
É isso aí. Bom, João, desse relato da situação que o Jessé descreveu, o que você pode aprender? Jessen, eu sempre confundo o nome dele aqui.
Eu acho que esse relato do Jessen é um relato aterrador, realmente, da nossa realidade. Ele mostra isso, que, enfim, a questão do oxigênio, ela é o... Está na superfície, né? O nosso problema é muito mais profundo. As autoridades a todo tempo, federais, né? No caso do Amazonas, também as autoridades locais, especialmente o atual prefeito e o governador, buscaram sabotar as medidas de enfrentamento mais eficazes que tínhamos conhecimento até o momento, até termos a vacina, especialmente o isolamento, o distanciamento social, o fechamento de atividades não essenciais, ainda que por períodos transitórios. Né? Isso agrava a situação. E o Jéssica trouxe um elemento muito importante que eu não mencionei na minha primeira intervenção, que é a possibilidade concreta de que essas autoridades venham a responder perante instâncias internacionais. Né? Nós falávamos da possibilidade de inação perante o Supremo Tribunal Federal. Essa possibilidade de inação do Procurador-Geral da República, ou de quem quer que seja, diante dos crimes que são cometidos de forma patente, nessa pandemia, podem levar à responsabilização internacional do Estado brasileiro, né? E aí o Estado como um todo responde, perante, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ainda perante instâncias criminais, né? Hoje existem, se eu não me engano, 4 ou 5 denúncias contra o presidente da República, contra Jair Bolsonaro, no Tribunal Penal Internacional em Haia. Né? Uma dessas denúncias, essa não relacionada ainda à pandemia, já foi inclusive admitida para uma apuração preliminar, uma apuração inicial pela Procuradoria do TPI. Né? Isso traz uma perspectiva concreta, que é ao mesmo tempo dolorosa para o país, porque o país pode sofrer todo tipo de boicote por conta dessa conduta, né? Mas de uma responsabilização internacional que deve pressionar também as autoridades internas para que adotem as providências que estão sob sua responsabilidade. Né? É fundamental essa fala do Jéssica, inclusive porque nós temos um problema, e eu li ontem alguém nas redes sociais mencionando isso, que é de que essa é uma pandemia que se resolve das portas dos hospitais para fora. Né? Ela não se resolve das portas para dentro. No momento em que se torna um problema interno dos hospitais, nós já perdemos. Né? E isso realmente demonstra o nível de irresponsabilidade que nós vimos da perspectiva da administração pública.
Mari?
Gente, Fábio, o problema é que a gente está na mão de políticos que não querem saber de fechar nada. Para eles, a economia é muito maior que qualquer coisa, não adianta. Então, assim, o João, a gente sabendo que a gente tem o caminho da PGR, que não vai acontecer nada. O Congresso, a gente sabe que já podia ter aberto um processo de impeachment há séculos. Nós vamos ter que esperar 2022 para ver se na urna a gente troca esse governo, né? Se tiver 2022 no país.
Pois é, é um processo político que depende, claro, do exercício do direito de voto nas urnas, mas depende também de um processo prévio de mobilização social, né? As condições políticas, elas também se criam a partir desse processo de mobilização, né? Infelizmente, não foi algo suficiente ainda, né, o que nós vimos já de ações que se dão no plano jurídico, mas sobretudo nesse plano social, político, de mobilização, de movimentação, necessário para, enfim, reverter essa situação. Né? 2022 é, sim, um marco muito importante. Eu acho que há uma possibilidade concreta de reunião de forças capazes de fazer frente às iniciativas desse governo, mas isso também depende de previamente se criar condições políticas necessárias para que se eleja, inclusive, um outro governo em 2022. Ou quem sabe abreviar esse próprio governo. O processo de impeachment, por exemplo, ele é um processo que nós sabemos como começa e quando começa, mas o final desse processo ele não está sob controle, por mais que nós saibamos as dificuldades e as peculiaridades desse Congresso eleito que nós temos, né? É difícil para nós imaginarmos, né, que interesses, por exemplo, em cargos ou em outros tipos de negociatas, né, só que interesses econômicos que estão envolvidos na sustentação desse governo, não interfiram sobre o andamento do processo de impeachment. Mas acho que nós temos aí uma série de processos importantes na América Latina para o qual podemos olhar, para os quais podemos olhar, né, que demonstram a possibilidade de, por meio de mobilização social, se enfrentar essa crise política criada, gerada e liderada por Jair Bolsonaro.
Muito bom, tá ótimo. Eu quero agradecer muito a você pela sua entrevista aqui. Já vou antecipar que vai ser convidado outras vezes, porque muito bom a sua fala, a sua convicção e os seus argumentos casam direitinho com os nossos aqui da TV Democracia. Então, nós vamos oportunar você nos próximos dias, tá bom, João Gabriel? Um abração para você
e muito obrigado. Uma honra e um prazer, Fábio. Foi um prazer, Mali. Muito obrigado.
Obrigada a vocês,
João. E parabéns pelo papel importante desempenhado pela TV Democracia.
Muito obrigado, João. Um abração para você. Valeu, hein? João Gabriel Lopes, advogado, brilhante, como vocês viram aí, ajudando a gente a entender aqui os desvãos jurídicos aí dessa questão toda que cerca a questão da vacina no Brasil, né, Mali?
Olha, agora, Fábio, mas eu acho que, juridicamente, essa discussão, ela acaba virando... A gente está correndo atrás do rabo, porque a discussão é política, né? Porque a gente está na mão do Congresso, a gente está na mão do Aras, que é um cargo político e a gente sabe como a banda toca ali. Então, assim, o que a gente tem que fazer é a pressão política mesmo, não tem outra saída.
Pois é. Olha só, a Mônica Debole, né, que a gente vê de vez em quando entrevista aqui, soltou no Twitter nesse fim de semana um estudo muito preocupante, chamado BioRx4, do Cold Spring Harbor Laboratory. Eu não sei de que instituição esse laboratório tá ligado, mas me parece que é uma instituição particular de pesquisa, né? E o resultado da análise dele sobre essas variações, essas mutações que apareceram em Manaus e na África do Sul, são absolutamente preocupantes. Eu vou dizer para vocês aqui, não é no sentido de alerta, não, mas os pesquisadores colocaram in vitro, quer dizer, colocaram lá um soro cheio de anticorpos e colocaram depois o vírus ativo nesse soro. Descobriram que in vitro os anticorpos humanos não são suficientes para barrar a Covid, ou seja, essas mutações conseguem suplantar todo o esforço de imunização que está sendo feito até agora. A ressalva que eu tenho, por isso eu estou repetindo a palavra aqui, expressão in vitro. Isso aconteceu dentro de laboratório. Não se sabe se no nosso ambiente, no mundo real, isso existe. Se existir, olha, nós estamos bem ferrados com isso, e o Brasil vai passar a ser um problema para o planeta. Por quê? Obviamente, quando você tem vírus em circulação, quanto mais vírus você tem, maior é a possibilidade de aparecer uma mutação, né? Quer dizer, você tem um universo muito maior de vírus mutando, bilhões, trilhões de vírus ali trabalhando o tempo inteiro, livres, como estão no Brasil, para completar o seu processo evolucionário, uma hora aparecem essas mutações. Então, assim, ó, barbas de molho, porque se esse estudo está certo e se isso vem para o ambiente da forma como acontece in vitro, ou seja, em laboratório, em ambiente controlado, as vacinas talvez não adiantem nada, Tá? A notícia é muito ruim e muito preocupante. Mas é o que está acontecendo, a gente precisa falar para vocês, para reforçar a mensagem de que, na ausência de uma terapia, e ainda que tenhamos uma vacina, ou duas, ou dez, se por acaso essas cepas de vírus mutantes não respeitam a imunidade conquistada com a vacina, a gente está ferrada. É isso que acontece, para ser prático, viu, Mari? Eu vi essa notícia com muita preocupação, ela é de uma fonte boa, e fazendo a ressalva de que, por enquanto, a constatação é in vitro, em ambiente controlado e laboratório. Nada diz, no entanto, que não pode acontecer no meio ambiente, né? E aí, Mali, o que acontece com o Brasil? Nós já estamos sofrendo restrição de entrada na Europa, na Inglaterra, essa coisa toda. Nós vamos ficar isolados. Você lembra de Wuhan, nos primeiros dias da epidemia, no ano passado, Mali?
Exato.
Pois é, é o que o mundo vai fazer com o Brasil, não tenho dúvida disso. Porque ninguém vai jogar fora, se for possível, né? Um esforço tão grande desse de busca da vacina, de busca de uma solução para evitar que a população se contamine. E a gente sabe também que quanto mais o vírus progride no seu trabalho evolucionário, mais perigoso ele vai ficando. Ele contagia com mais facilidade, ele sobrepuja o organismo com mais facilidade, ele sobrepassa o sistema imunológico com mais facilidade, né, Mari? Sim. Então, gente, ó, barbas de molho, o remédio...
Fiquem em casa.
Isso, exatamente. Fiquem em casa, não saiam. Não vão para a balada, vocês vão morrer e vão matar a gente, é o que vai acontecer, entendeu? Olha quanta tristeza já aconteceu nesses últimos dias aqui. Por isso, essa reiteração aqui desse pedido. Eu vou até colocar aqui no meu Twitter, quem quiser pode pegar lá, é blog do Panunzio, meu Twitter, tá bom? Eu vou postar agora, o post original é da Mônica De Bolho, mas quem quiser ler o trabalho nessa versão que está em inglês, eu fiz isso, não é difícil de entender, não. Pode ler, o trabalho não é muito grande, tá? Mari, tem mais alguma coisa para você?
Não, eu só queria, assim, você não está sentindo falta do Osmar Terra, do Paulo Guedes? Cadê esse povo?
Não estou sentindo falta nenhuma, não, Mari. Tá doido? Você está sentindo falta dessa gente?
Claro, gente, eles sumiram. Cadê essa gente? Cadê essa gente? Porque, assim, se o Paulo Guedes tivesse um mínimo de juízo, ele ia ser o primeiro a falar, gente, a economia... vai afundar, porque vai, Fábio, porque morto não compra nada. Tá na cara que essa gente lá do tem que ter alguém nesse governo que tenha um lapso de realidade. Não é possível que seja todo mundo no nível do sargento do Tainha e do outro. Não é possível.
Pois é, mas é assim mesmo, viu, Maria? Bom, estou colocando aqui no meu Twitter, daqui a pouquinho vocês podem entrar lá e baixar o trabalho científico, né, que chama atenção para essa capacidade dessa mutação brasileira de suplantar o sistema imunológico e de botar abaixo todo o esforço que nós desenvolvemos ao longo desse ano aqui pela vacina que só ontem chegou ao Brasil. Mali, eu fiz uma conta aqui. Nós tínhamos, no dia 8 de dezembro, 178 mil e pouco mortos. Hoje temos mais de 210. Então, temos mais de 210? Passamos 210 mil?
209 e alguma coisa, não é?
Então, estamos chegando em 210 mil de hoje para amanhã. A essa altura, já morreram 210 mil brasileiros. Só vão ser contabilizados depois disso aqui. Por que eu estou falando isso? Me perdi aqui no meu raciocínio, ó.
Deve ser por causa da conta do milhão, não é? Que demorou 7 meses para dar 1 milhão.
Ah, não. Lembrei aqui. É o seguinte, fiz uma continha aqui básica. É o seguinte, com 178 mil mortos naquela data e com 210 mil agora, eu fiz uma conta exata. Foram 40 dias de atraso do Brasil para a gente começar a vacinar. Não, 40 dias em relação ao primeiro país do mundo, que foi a Inglaterra. A Inglaterra vacinou no dia 8 de dezembro. Ontem completaram-se exatamente 40 dias. Sabe quantas pessoas morreram no Brasil nesse intervalo? É o intervalo do nosso atraso, né? Sabe? E olha, precisa dizer o seguinte, ontem foi uma vacina meio fotográfica só, né? Vacina para tirar fotografia, porque o trabalho de vacinação em massa mesmo, a despeito de nós termos pouquíssima vacina, está começando hoje para amanhã, né? De qualquer forma, são 31.112 pessoas mortas. Olha só o tamanho do prejuízo desse governo dos infernos que tirou o Brasil. O Brasil tinha um papel de protagonista nesse programa de imunização, era respeitabilíssimo. Agora vem esse sargento Pazuello e o capitão que o governa, que mora dentro da cabeça do sargento lá, e a gente perdeu 31.112 vidas com esse atraso. Se não é para colocar na conta do genocida, eu não sei mais se pode ser debitado da conta dele, viu, Maria?
Exatamente. Essa conta é, a gente poderia ter começado a vacinação junto com a Inglaterra se lá em agosto eles tivessem respondido à oferta da Pfizer. É isso que nós estamos discutindo. Foi oferecido para ter vacina aqui em dezembro. Eles não responderam, achavam que era uma gripinha, não fizeram nada. Essa conta, essas 31 mil mortes, está na conta dele, sim. Dele, do Rodrigo Maia e de todo o Congresso que deixou a serpente sair do ovo.
Muito bom. E a serpente saiu e está fazendo estragos terríveis aí, né? Bom, vamos nessa, então? Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, eu acabo de postar no meu Twitter aqui o link desse trabalho, leiam, tá? Mandem para frente, tá? É o primeiro tweet lá da minha timeline, pode ir lá, o meu tweet é blog do Panunzi, aproveita e bota lá a sua inscrição, passa a me seguir lá, porque também nos ajuda a divulgar melhor aqui a TV Democracia, tá bom? Mari, vamos nessa?
Vamos nessa.
Então tá bom, vamos nessa, que é bom a beça, pessoal, bom dia para vocês, nós terminamos hoje aqui no horário o nosso Tertúlia, né? E amanhã estamos de volta aqui com o Despertador, mas nós ainda não acabou, a nossa grade de programação continua, nós temos o Legítimo agora, depois da tarde tem o quê, Mali?
Eu não sei se vai ter, eu acho que tem o prólogo ainda hoje.
Ah, tem o prólogo, vamos é falar verdade, com a Lavínia, hoje é segunda-feira.
Nós estamos sentindo falta da Lavínia aqui.
É, tá na hora.
Aliás, fala, tem uma notícia pessoal, aí, né, que o Dória congelou por 3 meses o PROAC, né, a grana que ia para as artes.
É. Vamos lembrar também que o Dória queria drenar as verbas da pesquisa no estado de São Paulo. Ano passado a dura dele foi árdua aí, queria matar a FAPESP, né? E agora está colhendo os frutos do trabalho do desenvolvimento científico nutrido a partir dessa massa crítica gerada nesses programas, especialmente na FAPESP, que é o maior órgão financiador das pesquisas acadêmicas no Brasil, não é isso?
Vamos se não fosse tanta SUS e FAPESP, nada disso teria acontecido. Não foi o Dória, gente. Foi a ciência, foi o funcionário público que o Paulo Guedes chamou de vagabundo. É essa, gente.
É isso aí. Então, bom dia para vocês. Fiquem, então, ao meio-dia com o Legítimo, programa da comunidade LGBT. E depois, à tarde, com o prólogo do programa da Classe Artística do Brasil. Nós estamos de volta aqui amanhã, às 7 da manhã. Um beijão para todos vocês. Obrigado pela companhia.
Tchau, gente. Fique em casa, viu?
Fique em casa. Até amanhã.
Tchau.